Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é sexta-feira, 11 de outubro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Funcionários apontam falhas em fechamento de agências pela Caixa. 700 municípios desrespeitaram cotas para mulheres nas eleições municipais. Comissão analisa projeto que exige seguro viagem de estrangeiro que visita o Brasil. Câmara promove conscientização sobre a ataxia, perda de controle de movimentos que podem indicar doença mais grave. Caixa diz avançar no atendimento digital sem abandonar agências físicas. Mas funcionários apontam falhas a deputados. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a discussão.
Em audiência na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, a Caixa Econômica Federal informou sobre avanços no atendimento digital aos clientes, acompanhado da ampliação de postos físicos para as transações presenciais. No entanto, entidades de servidores e de terceirizados reclamaram do fechamento de cerca de 120 agências, de precarização do trabalho e até de demissões. Por sugestão dos parlamentares, novas reuniões serão marcadas para aparar arestas no processo de reposicionamento de unidades da Caixa, que hoje conta com mais de 150 milhões de clientes, 25.771 postos físicos de atendimento, incluindo 4.170 agências, além de mais de 24 mil caixas eletrônicos e quase a mesma quantidade de bancos 24 horas. A Superintendente Nacional de Estratégia de Clientes, Canais e Inovação do Banco, Fernanda de Castro, disse que a atual gestão tem consciência do tamanho e da importância da Caixa para a população.
Em momento nenhum, a Caixa deixa de ter a capilaridade e a força dela como uma premissa estratégica. Nós entendemos a importância de se manter presente fisicamente, espalhado por todo o território. As unidades que foram escolhidas para serem reposicionadas para o digital, elas estão em localidades onde nós temos outras unidades da Caixa em um raio de pelo menos 3 quilômetros.
Fernanda lembrou que nos últimos anos houve 231% de crescimento no uso de celular para transações bancárias em geral e defendeu a necessidade de presença da Caixa nesses meios digitais e canais remotos. Afirmou ainda que, ao contrário de outros bancos que reduziram drasticamente o número de agências físicas diante dos avanços tecnológicos, a Caixa abriu 70 novas unidades físicas, sobretudo nas regiões Nordeste, Norte e Sudeste. A instituição também conta com parcerias com mais de 13 mil lotéricas e 8 mil correspondentes. Barcos e caminhões ajudam a levar atendimento aos locais mais isolados. Já o presidente da Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa, Sérgio Takemoto, se queixou que várias sugestões apresentadas pelos servidores foram aparentemente acatadas, mas não implementadas, sobretudo em relação às 120 agências físicas fechadas.
Dessas 120 agências, mais de 80% estão localizadas em São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Paraná, praças onde o sistema financeiro privado tem grande interesse. Nós queremos uma Caixa social, mas também nós queremos que a Caixa continue dando lucro para poder investir nos projetos governamentais.
Representante do Sindicato dos Bancários de Brasília, Antônio Abidan, reclamou do foco da Caixa em atendimento presencial via lotéricas.
Pode dizer até que existem atendimentos precarizados, tanto para o empregado da lotérica, que faz serviço de bancário, mas não recebe como bancário, como também na própria questão de segurança.
Em São Paulo, uma ação popular conseguiu reverter o fechamento da agência da Praça do Forró, em área de comércio popular na Zona Leste. A presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio do Distrito Federal, Geralda de Salles, citou outros impactos do reposicionamento de agências da Caixa para o cotidiano das cidades em geral e questionou os critérios do banco.
Eu sei que uma empresa ela fecha quando ela não tem lucro, mas se a Caixa teve 12 bilhões no ano passado, para que fechou mais de 100 agências? E por que que ainda vai fechar mais agências?
A Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes e Prestadores de Serviços denunciou 23 demissões no Distrito Federal. Outros sindicatos ligados a terceirizados, como telefonistas e pessoal de copa e limpeza, manifestaram preocupação com o fechamento de postos de trabalho. Porém, Fernanda Castro, da Caixa, descartou demissões.
Não há, hoje, nenhuma diretriz da Caixa de redução de postos de trabalho. Então, a gente precisa pegar os fatos concretos e olhar o que está acontecendo, fazer esse processo de forma conjunta, para que não gere receio.
Partiu da deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal e organizadora do debate, a sugestão de nova rodada de negociação da Caixa com entidades de servidores e de terceirizados, a fim de corrigir os problemas apontados na audiência da Câmara. Cocai também defende revisão pontual no processo de reposicionamento de agências.
A Caixa é a maior articuladora de políticas públicas, seja o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o FIES, tantos programas que são fundamentais. Portanto, nos aflige muito o fechamento de agências da Caixa, porque não há qualquer tipo de contradição entre a Caixa ser um banco social e a Caixa disputar o mercado e fazer com que nós tenhamos, inclusive, um spread social.
Atualmente, a Caixa está com concurso aberto para a contratação de cerca de 4 mil servidores. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
700 municípios desrespeitaram cotas para mulheres nas eleições municipais, aponta estudo da Secretaria da Mulher e da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Levantamento realizado pelo Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados mostra que nas eleições municipais deste ano, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de candidaturas femininas. Pela lei das eleições, as legendas são obrigadas a ter pelo menos 30% de mulheres concorrendo nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmara de vereadores. O estudo mostra que houve uma melhora no cumprimento da cota em relação a 2020. Naquele ano, a reserva de candidaturas para mulheres foi desrespeitada em 1.304 municípios. Criadas em 2009, as cotas nunca foram efetivamente cumpridas pelos partidos. O Brasil permanece como um dos países com menor representação feminina na política do mundo. Na Câmara, apenas 18% das cadeiras são ocupadas por deputadas. No Senado, a presença feminina é ainda menor. Elas ocupam 12% das vagas. Foram eleitas somente 4 senadoras. Na opinião da deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, essa subrepresentação traz prejuízos para as políticas públicas do país.
Olha, principalmente nos parlamentos, a presença da mulher é muito importante, porque são colegiados que a maioria que decide, e quando nós não temos a representação da maioria da população, que são as mulheres, com certeza as mulheres ficam subrepresentadas. Então, nos parlamentos a gente tem aí a falta de políticas públicas, a falta de força política para aprovar projetos de grande relevância. E na gestão também, as mulheres têm um perfil mais humano, né, mais sensível, e com certeza isso acrescenta muito para qualquer governo.
Nas eleições deste ano, de acordo com o levantamento do Observatório da Mulher na Política, no total, as mulheres responderam por quase 36% das candidaturas. O estudo identificou que o Estado com menor participação de mulheres foi o Rio de Janeiro, com 34,3%. Já o Mato Grosso do Sul teve a maior proporção, com 36,5%. Os demais estados permaneceram com uma variação de 34% a 36% de participação feminina nas candidaturas às câmaras municipais. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, além de destinar 30% das vagas nas eleições proporcionais para mulheres, os partidos também devem aplicar esse mesmo percentual do fundo eleitoral no financiamento de candidaturas femininas. No mesmo ano, o Tribunal Superior Eleitoral ainda passou a obrigar as legendas a reservar 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV para as candidatas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Atendimento psicossocial, a filhos de vítimas de violência ou de presos. A repórter Paula Moraes nos conta como deve funcionar.
Está em vigor lei que garante atendimento médico e psicossocial a crianças e adolescentes que tiverem qualquer dos pais ou responsáveis vitimados por grave violência ou presos em regime fechado. O objetivo da lei é estender o direito ao atendimento de crianças e adolescentes que não tenham sido vítimas diretas de maus tratos, mas que sintam as consequências de outros acontecimentos graves. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, é autora da proposta que deu origem à nova lei.
É muito importante que a gente trate essas crianças e adolescentes, para que eles não tenham no futuro nem a agressividade daqueles que sofreram pela violência, ouviram ou vivenciaram a violência, e ao mesmo tempo, para aqueles que são filhos de presos, para que eles não voltem, não tenham como símbolo de vida os seus pais presos.
A lei que garante atendimento médico e psicossocial a crianças e adolescentes que tiverem qualquer dos pais ou responsáveis vitimados por grave violência ou presos em regime fechado foi sancionada sem vetos e entra em vigor em dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
Câmara promove conscientização sobre ataxia, perda de controle de movimentos que pode indicar doença mais grave. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A ataxia é a perda de coordenação dos movimentos voluntários. Esse sintoma faz parte do quadro de diversas desordens neurológicas. Um exemplo é o transtorno degenerativo do sistema nervoso central, uma condição de origem hereditária. Mas, em alguns casos, a ataxia pode ser revertida se a doença que a provoca for tratada. Ainda assim, existem casos em que os danos são progressivos e a fisioterapia apenas controla os sintomas para melhorar a vida do paciente. A Câmara lembrou a ataxia se iluminando de azul por alguns dias em setembro. O deputado Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, que é médico e faz parte da Comissão de Saúde, explica que o cerebelo, uma parte do cérebro, tem papel fundamental na coordenação e no equilíbrio. Quando uma pessoa tem ataxia, é importante buscar a causa.
Então, todas as vezes que alguém tiver uma incoordenação, é sempre importante fazer o diagnóstico diferencial para que o tratamento seja preciso. Então, ataxia é incoordenação. E a incoordenação motora tem muitas causas que urge, que se faz necessário ter o diagnóstico preciso.
O diagnóstico das causas da ataxia se baseia na avaliação clínica, física e neurológica do paciente, no levantamento da história pessoal e familiar da doença e na idade do início dos sintomas. Esse diagnóstico preciso é importante para o tratamento, como explica o deputado Luiz Ovando.
Tratamento geralmente passa obrigatoriamente pela fisioterapia e, naturalmente, o tratamento adequado da causa básica. Etiológica, se é processo isquêmico, falta de sangue no cérebro, se é tumor, se é degeneração, enfim, o médico tem a obrigação de chegar a essa precisão diagnóstica e tratar adequadamente o paciente, submetendo-o a um tratamento fisioterápico que ajuda a recompor os movimentos.
A equipe de tratamento da ataxia inclui neurologista, oftalmologista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo e nutricionista. Ainda não há cura definitiva para a enfermidade. O Dia Internacional de Conscientização da Ataxia foi 25 de setembro. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão analisa projeto que exige seguro viagem de estrangeiro que visita o Brasil. A repórter Silvia Munhato tem mais informações.
A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara aprovou proposta que torna obrigatória a contratação de seguro viagem pelo estrangeiro que visita o Brasil. Pela proposta, a exigência será válida apenas para o estrangeiro originário de país que faça a mesma exigência para a visita de cidadão brasileiro. Conforme o texto aprovado, os critérios de cobertura, valores mínimos e isenções serão fixados pelo Poder Executivo, mas o seguro viagem contemplará, no mínimo, as despesas médicas, traslado de corpo e regresso sanitário. O relator, deputado Celso Russomano, do Republicanos de São Paulo, diz que a mudança reduz gastos públicos.
Existem outros países que a gente tem aí acordos internacionais, como por exemplo a Itália, em que os italianos aqui são cobertos pelo Sistema Único de Saúde e lá nós somos cobertos da mesma forma. Nesses casos, estar isento à cobrança desse seguro. Isso ajuda, diminui os custos do Sistema Único de Saúde.
O projeto que modifica exigências para o ingresso de visitantes estrangeiros no Brasil será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99978 9080. Ótima sexta-feira, bom final de semana. A gente se encontra na segunda, 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.